gasto para reconstrução da cidade. São até 50 mil reais para aqueles que tiveram a perda total do seu imóvel e também uma parte desses 50 mil reais para o pagamento de mão de obra. Então, o governo do estado pretende agilizar todas as ações aqui para que Rio Bonito e região retome a sua vida o quanto antes.
Os recursos serão divididos em 80% para a compra de materiais e 20% para serviços. O cartão Reconstrução será entregue fisicamente e válido apenas em lojas de materiais de construção. Já o voucher de serviços será depositado em uma poupança social do Banco do Brasil, vinculada ao CPF do proprietário. Para viabilizar o programa, o estado destinou 50 milhões de reais ao Fundo Estadual para Calamidades Públicas. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Então, de acordo com o governo, vai sair do Fundo Estadual de Calamidade Pública, que existe, é o FECAP, né? Fundo Estadual de Calamidade Pública, vai sair dele totalizando uma destinação de 50 milhões, como anunciamos. E o estado poderá enviar dinheiro para a prefeitura ajudar diretamente as famílias afetadas, inclusive para a compra de comida, roupas ou outros itens essenciais, né? E a prefeitura ficará responsável por cadastrar e validar as famílias em condições de vulnerabilidade social afetadas pelo desastre, além de prestar contas do que fez com o dinheiro. Isso também é muito importante, né? Bom, agora vamos ouvir a questão da inadimplência. A gente está falando há tanto tempo a respeito de um planejamento financeiro, de ter noção exatamente onde começar e como dividir, quais são as reais necessidades, né? Mesmo assim, a inadimplência avança. São 72.170.000 brasileiros que terminaram o mês de outubro negativados. Vamos ouvir essa reportagem.
A inadimplência cresceu no Brasil em outubro. É o que mostra o indicador de inadimplência de pessoa física do SPC Brasil em parceria com a CNDL, que é a entidade que reúne os lojistas. No décimo mês do ano, 72.170.000 brasileiros estavam negativados. Significa que 43,3% dos consumidores do país estão com o nome sujo. Na comparação com os números de outubro do ano passado, o total de inadimplentes aumentou 8,5%. Em relação ao mês imediatamente anterior, setembro, o avanço foi de pouco mais de 0,5%. De acordo com a CNDL, a alta anual de devedores foi impulsionada principalmente por dívidas com tempo de atraso de 3 a 4 anos, que representam cerca de 28% do total. O que os dados mostram, segundo a entidade, é que o brasileiro médio está financiando o básico, como contas, alimentação e pequenos gastos, não mais o supérfluo ou o investimento em bens duráveis. E os juros agravam a situação. A Selic, mantida em 15% ao ano, deixa o crédito mais caro, reduz a margem de manobra do consumidor e a tolerância das instituições financeiras ao risco, cenário que dificulta renegociações dos débitos, além de limitar o consumo e o investimento. Ainda de acordo com a pesquisa, no mês passado, cada consumidor negativado devia, em média, R$ 4.867,44 na soma de todas as dívidas. Considerando todas essas dívidas, cada inadimplente devia também, em média, para pelo menos duas empresas credoras. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Então, pessoal, essa alta, na realidade, ela foi impulsionada especialmente por dívidas com atraso entre 3 e 4 anos, que representa 34, quase 35% do total. O Brasil apresenta hoje um quadro de inadimplência estrutural. Elevada participação de inadimplentes na população adulta, prevalência de dívidas de baixo valor, reincidência muito alta e recuperação que não acompanha o aumento do estoque de débitos. Essa é a avaliação do presidente da Confederação Nacional, né, dos lojistas, José César da Costa. Os consumidores entre 30 e 39 anos seguem como o grupo com maior participação entre os inadimplentes, representando 24% do total. A distribuição por gênero é equilibrada, 52% mulheres e 49% homens. Esta é a atual situação, pessoal. Eu gostaria agora de agradecer Sueli Ferreira, né, que nos fez uma solicitação aí entre os nossos ouvintes. Muito obrigada pela sua presença. E agradecer também os outros ouvintes e internautas da rede Rádio Piratininga 104.3 FM. Muito obrigada pela audiência, né? Um grande abraço a todos. Obrigada aí, Sueli. Bom, agora nós vamos falar e voltamos a comentar, que está bastante preocupante, a situação dos ultraprocessados, que já representam quase um quarto da alimentação dos brasileiros. Vamos ouvir essa novidade, vamos ouvir a pesquisa.
O consumo de ultraprocessados no Brasil mais que dobrou nas últimas décadas. A participação desse tipo de comida na alimentação do brasileiro, que era de 10% nos anos 1980, já responde por 23% da dieta. Em outras palavras, praticamente um quarto da comida que o brasileiro ingere é comida com excesso de açúcar, corante e outros tipos de aditivos químicos. A constatação foi feita com base em uma série de artigos assinados por mais de 40 cientistas. O estudo, liderado por pesquisadores da USP, foi publicado na revista científica Lancet e analisou dados de 93 países. A constatação é de aumento geral do consumo de ultraprocessados. Entre as nações estudadas, apenas uma manteve os índices estáveis ao longo desses anos, o Reino Unido, o que não significa que por lá o consumo de ultraprocessados seja pequeno. Ao contrário, eles representam 50% da alimentação dos britânicos. E com esse percentual, eles só perdem para os norte-americanos. Nos Estados Unidos, os itens ultraprocessados já respondem por 60% da alimentação das pessoas. Assim como o Brasil, outras nações também têm visto o consumo de ultraprocessados aumentar. Em países como Espanha e Coreia do Sul, por exemplo, ele triplicou nas últimas décadas. Em regiões como China e Argentina, também houve avanço significativo. Segundo os estudiosos, essa alta não ocorre por coincidência ou acaso. Grandes corporações impulsionam a mudança alimentar, com marketing pesado e lobby político que atrapalha políticas públicas de alimentação saudável. Vale lembrar que dietas ricas em ultraprocessados estão ligadas à obesidade, diabetes tipo 2, câncer colorretal e outros tipos de doenças. Isso não é achismo ou papo de natureba. De 104 estudos revisados, 92 apontam maior risco para problemas de saúde envolvendo produtos industrializados como biscoitos recheados, refrigerantes, macarrão instantâneo e iogurtes saborizados, entre muitos outros. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Pois é, alimentos processados, multiprocessados, né? Eles são deliciosos, mas